Será que daria para fazer uma expedição de vários dias em caiaque?
Por que não tem tantos remadores no Brasil?
Qual a diferença de um caiaque para uma canoa?
Como iniciar na canoagem com segurança?
É possível pegar onda num caiaque?
De Vila Velha, Espírito Santo, meu nome é Renan Cirilo, eu sou escalador e já remei algumas vezes.
De Vitória, eu sou Lúcia Conrado, escaladora, remei acho que duas ou três vezes.
Eu sou Redi Siqueira, mais montanhista do que escalador, e agora esboço de remador tentando dar umas remadas aqui pelo Espírito Santo.
De Atibaia, São Paulo, eu sou Christian Fuchs, eu trabalho com canoagem já faz mais de 10 anos. Já escalei, já remei, já pedalei, já fiz corrida de aventura, já mergulhei e hoje em dia eu me dedico à canoagem.
De Aracruz, meu nome é Giordano Altomare, montanhista também, trilheiro, aventureiro na canoagem aí há alguns anos.
Depois de voar, escalar, pedalar e até mesmo quase congelar no Everest, que foram os assuntos dos programas anteriores, o Na Trilha de hoje vai tratar de descomplicar a canoagem. Como nem eu nem a Lúcia entendemos nada desse assunto, para não deixar o tema naufragar, trouxemos um time bem bacana que vai nos ajudar. E nós vamos conversar sobre isso depois dos e-mails. Aqui de volta com mais uma leitura de e-mails, comentários e retornos.
Também conhecido como feedback.
Referente ao programa 04 Homem Livre. E olha, eu tô pra te falar que esse foi um dos programas que tivemos a maior quantidade de retornos até agora. Tudo bem que a gente tá no início, né?
Quem não tiver a fim de ouvir os retornos, a leitura de e-mail, que eu acho que vai perder um papo legal também. Mas pode pular para
17 minutos e 40 segundos. Tivemos uma galera falando no Facebook, no WhatsApp, no e-mail. E a novidade aí, Telegram, tá?
Poxa, Telegram é uma novidade mesmo. Pelo menos pra mim foi uma novidade. Eu acho que pra muitos ouvintes também será.
É verdade. O Telegram é um aplicativo aí que ele tem a mesma função que o WhatsApp.
É Telegram, gente. Não é Telegrama, viu?
Eu vou colocar um link no post aí e uma forma da galera se comunicar com a gente. Porém, Lúcia, é preciso ressaltar que esse feedback do pessoal é super importante. Então, Lúcia, o nosso site qual é?
Bom, você pode entrar em contato conosco através do nosso site vocenatrilha.com.br. Você, do jeito que se escreve na internet, VC.
É VC, isso aí.
vcnatrilha.com.br.
Não coloca você, não. É VC mesmo. E o nosso Twitter?
Arroba na trilha PC.
O meu Twitter, Lúcia, qual é?
Arroba Recirilo.
E o seu Twitter é arroba Lúcia Conrado BB.
BB.
Acertei?
É BB mudo, tá, gente? B, letra B, letra B.
É B de bola, B de bola.
Isso.
Boa e barato.
Quem tiver curiosidade de querer saber o que é BB, manda um comentário e pergunta o que é BB.
Aberto? Enfim, sua conta e risco. No Telegram, Lúcia, eu criei um grupo chamado Na Trilha Podcast. E a grande vantagem do Telegram, pelo menos que eu estou vendo até agora, é que você não precisa divulgar o seu telefone. Né? Tem gente que não gosta de ficar passando telefone para todo mundo. É só você criar o seu perfil lá no Telegram e ingressar no nosso grupo.
Não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Manda uma mensagem curtinha, não precisa escrever um texto de 4 parágrafos, nada disso não. Manda mensagem, fala aí o que você achou do programa em uma frase bem curta. Seja criativo.
É, ou não, né?
Ou não.
A gente sabe que é difícil para você, ouvinte, mandar um e-mail pra gente. Porque às vezes você tá aí ouvindo no ônibus, tá ouvindo no carro, né? Olha a curva aí, cuidado. Isso demanda um tempo. Eu quero agradecer a você que reservou esse tempo para mandar um e-mail ou uma mensagem pra gente e para você que tá simplesmente ouvindo. Porque você também tá contribuindo com o Na Trilha.
Agora, tem uma outra forma de você contribuir com o Na Trilha. Não tô falando de din-din, não. Calma
por enquanto,
aí.
Não.
A outra forma de contribuir com o Na Trilha é divulgar o nosso programa.
Isso.
Compartilha. Fala pro colega de trabalho, pro amigo, pro pai, para mãe. Quem sabe você consegue fazer um movimento legal aí e tirar o povo do sedentarismo ou conhecer outros esportes.
Até para você que tá indo com uma galera fazer uma trip aí, coloca no rádio aí, vai ouvindo. Ouve dentro do ônibus, já pensou? Tem gente que gosta de ouvir música, vai ouvindo podcast, olha aí que legal.
Podcast, tem um universo muito grande aí de podcasts. Tem cada podcast muito legal para ser ouvido e conhecido por vocês. Então, não é só na trilha.
Inclusive, Lúcio, nosso programa ele foi divulgado em um programa de podcast daí da Podosfera. Né? Ele saiu no Zcast número 14. O Zcast é um programa que tem a temática voltado para o mundo de zumbi, né? E eu achei bem legal que os caras... Achei legal que o pessoal gostou do nosso trabalho e quis divulgar. E pra falar do Zcast, eu vou chamar um cara que tem toda a propriedade pra falar dele. Calma aí.
Opa.
Então, Lúcio, eu tô aqui com o Sr. A. Ele que edita o programa Zcast, não só esse como outros.
Seja bem-vindo aí e fala pra gente um pouco mais desse trabalho que você faz.
Obrigado, Lúcio, obrigado, Renan. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Sr. A, conforme já foi mencionado, e eu edito o Zcast. O Zcast faz parte da grade do site Cultura Nerd Geek, juntamente com outro podcast que é o Conversa Nerd Geek. Conforme dito, aborda a temática zumbi, que vai de jogos, filmes, séries, tudo do gênero zumbi, e o Conversa Nerd Geek da temática nerd em geral.
E para achar vocês, o Sr. A, como é que faz?
Conversa Nerd Geek e o Zcast, como eu disse, são parte do site culturanerdgeek.com.br. E o meu contato pessoal pode ser através do e-mail senhor.a.editor@gmail.com. Na página do Facebook é o facebook.com/editor.senhor.a.
Ah, eu mesmo já fui lá hoje e já curti sua página, Senhor A.
Eu já vi alguns vídeos lá e tem dicas muito legais que eu já estou usando, inclusive, para editar na trilha, hein?
A intenção é manter atualizado, né, com dicas do pouco que a gente sabe. E quem tiver algum interesse também, fica fácil. É só deixar lá no Facebook uma pergunta. Se for do meu conhecimento, eu respondo na hora. Se não for, a gente corre atrás para tentar ajudar.
Nós vamos conhecer daqui a pouco um trechinho do Conversa Nerd Geek.
Saudações nerds, aqui quem fala é o Douglas, o host do Conversa Nerd Geek, e todo dia 10 e 25 de cada mês, você vai escutar a minha voz por aí.
Aqui é a Karen Soarelli, e no Conversa Nerd Geek você vai ouvir sobre livros, quadrinhos, desenhos e animes, e não venha me dizer que são a mesma coisa.
Eu sou Fabiana Murren, e também falamos sobre tecnologia, ciências e séries que eu adoro.
Aqui quem fala é Léo Oliveira, e aqui você também irá encontrar filmes, jogos, profissões, e muito mais, como por exemplo, tocar baixo no banheiro, né?
Ah, eu sou o Petro Davi, o estagiário que fica servindo café pra esse pessoal. Abraços.
Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site www.culturanerdegeek.com.br. É isso aí, tá esperando aqui.
Então, senhora, obrigado aí e por ajudar na divulgação aí do Na Trilha.
Eu que agradeço ao Renan e à Lúcia por descomplicar o que parece complicado.
Ah, moleque!
Tá vendo?
Valeu! Tá vendo?
Obrigado aí, cara.
Ah, que isso.
É, eu vou dizer que essa integração aí que tá acontecendo entre os podcasts foi em virtude do Telegram, viu? Instala aí o Telegram no seu telefone, entra no grupo do Na Trilha.
Agora vamos aos comentários, né? Pois é, nós temos um comentário no site que foi o da Kel Bonassoli. Ela é de Curitiba.
Olha, Lúcia, você deu uma sorte, tá? É só explicando para os ouvintes aqui. Nós fizemos uma outra gravação e eu consegui ter a proeza de errar na gravação aqui. Deu tudo errado e perdi a gravação. E a Lúcia, ela tinha falado o nome da Kel diferente. Mas tudo bem, vai lá, continua aí.
Agora eu li com muito cuidado.
Opa!
Tá. A Kel, ela é de Curitiba. Ela faz natação e caminhada urbana.
Qual a idade dela? Vai falar, não?
Ah, 35 primaveras. É novinha, Kel.
É, 35 primaveras foi o que ela falou, tá?
Ah, mas ela tem cara de mais novinha, tá?
Não tô falando que ela é velha, não. O que eu quero dizer é que ela usou... ela que escreveu primavera, né? A gente que tá falando, não.
Tá bom. Não, realmente eu tô lendo como ela escreveu, tá, gente?
Isso aí.
Ela escreveu assim: gostei muito do episódio, Fui escoteira e fiquei com vontade de viver uma aventura. Parabéns aos envolvidos e, por favor, continue. Lógico, Kel. É com a participação de gente assim como você que a gente que anima mais ainda eu e o Renan a continuar nessa trilha.
Continua escrevendo pra gente, o Kel. Eu já conversei com ela lá no Telegram. Ela é um doce de pessoa. E quando você viver a aventura aí, ó, manda pra gente que a gente vai ler aqui também. Ou participa conosco.
É verdade. Conta aí suas aventuras pra gente. Compartilha.
Primeiro e-mail.
Ah, o primeiro e-mail... Renan, lê você, né?
Fábio Murakami, 35 anos, Nagano, Japão. Olá, montanhistas e escaladores. Não sou montanhista e muito menos escalador. Apenas um ouvinte de podcast que escuta de tudo um pouco. Venho aqui para parabenizar pela iniciativa do projeto, por ter uma qualidade de áudio de edição muito boa. Renan com sua voz calma e uma fala bem nítida. Ah, desculpa aí, né?
Não tá tão nítida assim hoje, né?
É, hoje eu já tô meio cansado, né? Mas tudo bem, vamos lá. E claro, Lúcia, por sempre trazer pontos importantes. Espero conhecer um pouco mais desse esporte e quem sabe sair do sedentarismo. Haha, abraço, sayonara.
Sayonara, Fábio. Agora, Renan, você comentou outro dia alguma coisa a respeito do Fábio. O que foi mesmo?
Eu, quando mandei um e-mail há muito tempo atrás para vários programas, o Fábio foi o cara que praticamente me incentivou a criar meu podcast, que é o Na Trilha. E nesse e-mail eu dizia que algum dia eu ia ter meu próprio programa. E lá nos comentários que o Luciano Pires ele publicou esse e-mail meu, o Fábio Murakami falou: o dia que você lançar o seu programa, me avisa que eu quero ouvir. E aquilo ali, posso dizer que foi a pulguinha atrás da orelha para criar o Na Trilha. Então, Fábio, obrigado por aquele feliz comentário. Obrigado pelo seu e-mail, obrigado pela participação. Além desse comentário aí, ele pontuou várias coisas do Na Trilha, né? O pessoal aí da Podosfera tá dizendo que ele é crítico podcaster da Podosfera, então ele faz jus a isso daí. E temos aqui do Telegram o Jairo Vieira.
Como prometido, ouviu Na Trilha, que está muito bacana, velho. Do ponto de vista de conteúdo, achei as perguntas feitas por vocês ao Danilo foram super pertinentes e despertaram a vontade de saber mais sobre a jornada do cara, tanto no livro quanto no filme. Achei que vocês, apresentadores, têm uma sinergia legal que traz uma boa condução ao programa. Isso é legal.
Ah, eu queria ressaltar que isso aí vem mais da amizade que a gente tem fora do podcast, né, Lúcia?
É a amizade e a paixão por podcast.
É verdade.
É a junção dessas duas coisas, sabe?
E esse programa do Danilo Perrotti, ele trouxe uma energia muito legal para vários ouvintes. Nós tivemos vários relatos disso daí. Não vai dar pra gente falar de todo mundo, mas despertou esse interesse da galera aí de pesquisar e saber quem é o cara.
Só para finalizar aqui a leitura do Jairo Vieira, menção honrosa também com o cuidado na vitrine e postagem. Muito legal, cara. Parabéns. A vitrine, gente...
A vitrine é a capa do programa, né?
A capa do programa, como se fosse uma capa de disco. E quem faz isso com um carinho legal pra gente são as meninas da Saga Criativa, a Paola e a Marcela.
Ali tem um monte de informação, vai dizer ali o nome do programa, o número da edição, vai dizer, vai dar ali algumas pitadas do que vai acontecer no programa, tanto que se você ouvir o programa e depois voltar pra ver a capa, você vai identificar muito mais coisas, muito mais detalhes que antes.
É verdade, você pode olhar assim, olhar, pô, cara esquisito esse aqui, não tô entendendo. Ouve o programa e depois volta lá que você vai entender.
E se não entender, pergunta pra gente que a gente responde. Estamos aqui pra isso.
E, Renan, o próximo Telegram é do Diego Martins.
22 anos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e diz ele que vai fazer natação. Só acredito vendo.
Se ele se sentiu incentivado ouvindo o nosso programa... Parabéns, que faça natação.
Isso aí, vai nadar. Mas que não fique só fazendo nada, vai nadar. Ó, o trocadilho. Ouviu Na Trilha 04. Parabéns pelo projeto, cara. Não vi nada igual ao seu podcast. Acho que tudo que você quis passar, que é a tranquilidade e até mesmo a inspiração, foram alcançados com sucesso. KKKKK. Aí eu acredito que sejam risadas, né? Risadas da internet. Fiquei com muita vontade de ver o filme. Curti a história do Danilo demais. Aí ele faz algumas pontuações aqui, né? Questão de edição. E conclui, né? Parabéns mais uma vez, cara. Irei acompanhar seu podcast e ouvir os outros assim que possível. Pô, bacana, Diego. Continua ouvindo mesmo. Segue a gente aí. Tem muita coisa boa pra vir ainda. A gente tá só começando.
Pois é, Diego. Muito legal o seu comentário. Agora, sim. Como ele fala alguma coisa de edição, o Fábio em algum momento comentou pra gente alguma coisa de edição também. A edição é um trabalho que a gente tem muito cuidado, mas às vezes vaza algum som, algum ruído, mas a gente tá melhorando a cada programa, então a gente espera que isso
diminua,
fique 100% no tempo, tá? Tenham paciência com a gente.
Então, Vinte, se você curtir esse programa que a gente que vai ouvir agora, manda um e-mail pra gente, manda um comentário, dê um joinha, né, e se comunica com a gente pra gente saber o que a gente tá errando, o que, que a gente precisa consertar, se tá bom, o que, que precisa ser mantido. Não deixa de comentar. E Lúcia, a gente acabou criando o prêmio Joinha no programa passado e você gostou da ideia, eu tô gostando também. E vamos manter. O prêmio Joinha de hoje vai pra quem e por quê?
Tchan, 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 tchan. Vai para Fábio Murakami. Pô, o cara escreveu lá do outro lado do planeta. Merece um prêmio joinha, não merece?
Não, o Fábio Murakami, ele deu um feedback gigantesco pra gente. E, poxa, as ponderações que ele fez pra mim foram muito valiosas, eu gostei muito. Então, o prêmio joinha é merecido. Obrigado, Fábio, continue participando.
A gente aguarda o retorno dos nossos ouvintes. O Diego, a Kel e tantos outros que eu sei que estão aí nos ouvindo, mas ficam meio tímidos. Mas escreve uma palavrinha ali, ou escreve só joinha. Só joinha vale. Mandando sinal de fogo, sinal de fumaça, qualquer coisa.
Vamos remar?
Corta essa parte, tá?
Tá. E vamos remar?
A primeira gravação ficou melhor, tá?
Muito melhor, mas infelizmente ela se perdeu.
Ficou uma bate-bola a primeira.
É.
Eu senti.
Vamos ou não vamos remar?
Oi?
Vamos remar ou não vamos?
Ah, vamos remar. De colete eu remo em qualquer lugar.
É isso aí. Bom, agora para um bate-papo.
Até na pororoca, tá?
Vixe. Então tá. Algum de vocês aí, eu acredito que de repente o Fux, né? Vocês têm alguma informação histórica de como que surgiu a canoagem? Que momento que ela passou a ser esportiva? Ou o que que é a canoagem esportiva? Como que isso influenciou a cultura? De onde veio? Alguém consegue falar isso aí?
Consigo. Canoagem, ela nasceu, na verdade, não como esporte, mas como uma necessidade de deslocar e de se alimentar. E praticamente nasceu com os povos Inuit, que são os povos, vamos dizer, nórdicos, desde a Sibéria até a Groenlândia. E eles tinham que se deslocar e os siberianos, os aleutas, na verdade, eles desenvolveram uma canoa grande chamada Umiak, que era usada para transportar grandes cargas e nunca capotava de jeito nenhum. Isso há 3 mil anos atrás. Quando essa canoa chegou na Groenlândia, eles fizeram ao contrário, adotaram uma filosofia diferente. Em vez da canoa ser incapotável, eles inventaram um caiaque feito de ossos de baleia e pele de foca, que ele era super capotável, ele capotava fácil, mas descapotava fácil também. Então eles foram os primeiros a inventar o rolamento, e dependiam, na verdade, do caiaque para caçar e para sobreviver na Groenlândia. O único jeito de caçar era o caiaque.
O rolamento, o que é?
O rolamento é uma técnica, quando você capota, você tem um movimento com o corpo e com o remo que você descapota sem sair de dentro do caiaque.
Essa é a faixa preta do caiaque.
Para mim é difícil fazer essa introdução, entende, Fux? Porque eu não sei como falar sem, sei lá, falar besteira demais.
Lá para 1930, mais ou menos, os britânicos e o pessoal da Noruega, os nórdicos lá, eles descobriram os esquimós e começaram a se interessar por essas práticas de caiaque. E a partir daí eles começaram a desenvolver caiaques para recreação. E no Brasil, provavelmente chegou por 1960, 70, acho que chegou um caiaque trazido por um inglês chamado Alan Bide, e acho que todos os caiaques partiram da forma desse caiaque que veio para cá.
Só isso aí para mim já abriu muita mente aqui.
O John McGregor, um advogado escocês, ele foi considerado o primeiro a utilizar o caiaque em percursos desportivos, em rios e lagos europeus. Ele mesmo desenhou o próprio barco e até batizou com um nome assim, achei interessante o nome, Robbie Roy, e realizou várias expedições com esse caiaque.
Isso é complicado de falar o primeiro, porque tem história para todo lado. Em 1930 e pouco, teve um alemão que saiu da Alemanha e foi até a Austrália, pra você ter ideia, em 32.
E você hoje, ô Fux, você dá aula, você dá instrução de quê?
Então, hoje a gente tem... Eu tenho uma operadora de caiaques oceânicos, chamada Arueira Outdoor, e a gente dá cursos de caiaque oceânico desde o fundamento, né, fundamentos da canoagem, técnicas avançadas, como você se virar no mar, águas abertas, zona de surf, como fazer para entrar e sair de caiaques de praia com onda. A gente dá aula de rolamento, de surfar em caiaque, stand-up e por aí vai.
O Christian tem uma série de cursos, né? São vários módulos. Se você for fazer um... Né, se você quiser um título de PhD em canoagem, são vários módulos que ele tem para ensinar. Eu fiz dois módulos, né? O fundamental e o avançado. Vou dizer para você que eu bebi muita água naquele canal, lá, tentando fazer o negócio da rolagem lá.
Então não deve ser fácil mesmo, né?
Pô, mas eu preciso de um curso para sentar em cima de um caiaque e sair remando, né? Isso parece algo tão básico, né? Eu acho muito bacana do ponto de vista de você dar conceitos, fundamentos básicos sobre os quais as pessoas construírem a sua própria experiência de uma forma segura, de uma forma em que elas vão poder aproveitar ao máximo o lazer, né? Então, assim, o objetivo de praticar qualquer esporte ao ar livre é o prazer, né? Ninguém tá indo para sofrer ou para se arriscar, né? Mas a lógica é, e seja qualquer que seja o curso, ele é muito bacana nesse sentido de dar fundamentos sobre os quais você construir uma prática esportiva de forma segura, bacana, com respeito à natureza, com respeito às outras pessoas. Eu acho que essa é uma mensagem muito bacana.
Quanto tempo, Fux, você pratica canoagem?
Na verdade, eu pratico desde que eu me conheço por gente, talvez uns 5 anos de idade, mas o esporte praticamente não existia, com aqueles caiaquinhos, aqueles surfinhos da Mistral, já pegava onda, eu tenho foto pegando onda com 10 anos de idade. Mas mais sério, eu diria que uns 20 anos atrás, caiaque oceânico mesmo.
E você, Jordano?
Também de uma coisa mais séria, assim, com maior frequência, com maior dedicação, há uns 5 anos, eu acredito.
E a pessoa comum que está lá na praia, vai alugar um caiaque para dar uma voltinha? Essa pessoa precisa de curso? Não, né?
Eu acho que vai também do incentivo, não, da motivação do cara, né? Ele, não, de repente, não quer fazer, ele só quer dar um passeio, dar um rolê.
O ato de remar, ele é muito intuitivo. Quando você começa, na verdade, quando você começa a ficar um pouco mais técnico, ter que enfrentar condições piores, ou ter que você cair do caiaque, você voltar para dentro do caiaque, um pouco de técnica, um pouco de toques assim, te ajuda muito a ser muito mais eficiente e não se lesionar, principalmente.
Quando foi, em que momento que vocês sentiram essa vontade ou essa necessidade de fazer o curso? Porque eu acredito que vocês já tinham uma necessidade ou uma vontade de remar, já remaram em alguns lugares, e aí teve um momento, opa, preciso de um curso. Por que vocês decidiram fazer um curso que trouxesse esse tipo de expertise?
Eu comecei, como todo mundo hoje tem mais acesso, com os caiaques para pesca, né? Eu acho que a decisão foi bem no momento de querer dar aquele passo além, né? De ir um pouco além nas viagens, de fazer, vamos dizer, de acessar outros lugares, de ir mais a mar aberto, né? E nesse momento eu tinha claro para mim que ia ter que fazer uma transição para um caiaque oceânico aí, né? E aí, em contato com amigos em comum, né, surgiu a ideia, pô, por que você não faz, né, o curso de introdução e durante esse curso, você entra em contato com outros modelos para você realmente sentir o que melhor se adequa a você, o que você se sente mais confortável, o que você se sente mais seguro. Você aproveitar essa experiência de pessoas que estão aí nessa estrada, nesse mar aí há mais tempo, né? Ajuda, né? Do ponto de vista de você tomar boas decisões na hora de aquisição de equipamento, né? Claro, o objetivo não é ser um profissional. A minha vontade era de ir um pouco além nas minhas viagens e nos locais que ia. E aí a questão do curso veio muito naturalmente. Falo que a necessidade é a mãe de tudo, né? Uma ou duas enrascada que você se meteu, que você se sentiu mal preparado, são um excelente motivador para buscar algum tipo de treinamento.
Então, Jordano, você se meteu numa enrascada antes e fez o curso depois, é isso?
Ah, sim, quem não se meteu, né? E assim, sempre essas coisas acontecem perto de casa, né? Quando você acha que você está saindo e o mar sendo o que é, né? Ele não tem essa, ele não está com esse mesmo timing que você, né? Então, tomei um ou dois sustos e falei, não, está na hora de e fazer alguma coisa diferente aqui.
Agora, na escalada, por exemplo, fazendo uma analogia, a gente tá sempre em parceria. No caiaque, isso é o quê? Em parceria, sozinho? Como é que funciona?
Isso é polêmico.
É.
Acho que tu vai muito da cabeça de cada um e do sentido de bom senso de cada um, né? Se você se sente bem no mar, não só no mar, né? Você tá citando a história da escalada aí, de que a gente tá sempre em dupla. Tem gente que não escala em dupla, né? Tem gente que faz isso sozinho. Então, assim, vai muito do teu sentimento, da tua capacidade técnica, do teu bom senso, da tua autocrítica de encarar a natureza. Tem gente que faz isso sozinho e não volta, né? A ideia, pelo menos a minha, não é essa. A minha é sempre voltar.
Na verdade, o brasileiro, ele tem a tendência de começar muito forte todas as coisas que faz. Então, logo que ele entrou no caiaque, ele já quer dar volta na Ilha Grande e remar 100 km. Pode ser que ele sobreviva e pode ser que ele, de repente, a solicitação que ele tá é muito maior do que ele estava esperando e ele nunca mais quer olhar caiaque na vida. Eu sempre, na verdade, fui muito adaptado para a água. E do mesmo jeito que escalado eu aprendi sozinho, bicicleta eu aprendi sozinho, canoagem eu aprendi sozinho também. Só que o que eu levei, eu rolava, eu entrava em ondas, não tinha problema nenhum, já tinha feito expedições grandes. Mas o que hoje em dia o pessoal aprende em um ano, eu levei talvez 3 anos para aprender a mesma coisa na pancada, né? Então o que o Jordano falou é um atalhozinho que você não precisa sofrer tanto para chegar no mesmo nível, né?
Para alcançar um certo nível de clareza e a técnica apurada, alguém tem que sofrer, né? Até alinhar, lapidar e chegar no formato correto. Ou pelo menos mais adequado.
É a experiência, né?
Exatamente. E como você deve ser o cara que mais bebeu água aqui, né?
Eu tenho uma história, inclusive, que eu quase me matei, perdi o caiaque e quase matei o amigo que estava comigo.
Nossa.
Também. No quintal de casa.
Conta aí, cara. Como é que foi isso?
Então, essa história, como o Jordano falou, os principais acidentes, eles acontecem na esquina de casa, né? E quando você vai para uma expedição, você está preparado para tudo. Quando você vai remar no quintal da sua casa, você subestima. Quando eu estava começando a querer trabalhar com canoagem, já tinha 6 anos de experiência, já era um dos caras mais experientes até do Brasil, diria. E fomos dar uma remada na represa de Guarapiranga, que eu remava toda semana. E com os dois amigos, dois irmãos, eu fui num duplo com um dos irmãos, o Bruno, e o irmão dele foi num simples. E a gente, por desleixo, na verdade, eu não levei uma das tampas do caiaque, as tampas do compartimento de carga, então os dois compartimentos de proa estavam abertos, a gente não levou a saia, porque é sempre tranquilo na represa, por que eu vou levar a saia, não tem onda. E perguntei pra ele, você não quer levar colete? Falei, não, eu sei nadar, não precisa. Falei, pô, mas tá...
Começou aí, né?
Tá friozinho, né? Já ajuda a esquentar. Falei, não precisa, eu sei nadar. E o brasileiro tem mania de avaliar sua capacidade muito mais do que ela realmente é. E um acidente é uma sucessão de pequenos acidentes, né? Fomos remando com o vento sul, quarta-feira, no meio da represa de Guarapiranga, não tinha ninguém. 6 horas da manhã, só nós. Frio. E fomos remando com o vento sul, de popa, quando chegamos perto da barragem... As ondas formadas pelo vento ricocheteavam no paredão e começaram a entrar no compartimento de proa do caiaque. Então, de repente, chega uma hora que é exponencial. a perda de controle, você fala, tá ficando ruim, de repente você fugiu de controle. Uma vez que a água entrou no seu caiaque, você perdeu o controle do caiaque.
Já era, né?
Então, e o caiaque afundou, só que a gente tava próximo à parede e conseguimos nadar uns 20 metros, mais ou menos, puxando o caiaque. Desemborcamos o caiaque, tirei a água dele bonitinho, e eu pensando comigo, falei, pô, que vergonha, o cara com a minha especialidade, com a minha experiência, um erro desse básico na represa, no meu quintal de casa, né? E não parou por aí, na verdade, né? Em vez de eu voltar beirando a margem, eu falei, ah, vamos cortar no meio da represa, que tem uma ilha.
Vou pegar um atalho, né?
É, vamos mais, é bem mais rápido que dar a volta. Qualquer coisa a gente para na ilha, no meio do caminho. E quando a gente estava no meio da travessia, 1 quilômetro da margem mais ou menos, o vento começou a aumentar. E eu já sabia, como velejador, eu sabia que aquele vento sul tem toda a condição de aumentar. E de repente começou a entrar água, a onda, o caiaque furava a onda, batia no peito e caía para dentro do caiaque. Eu olhei de novo e falei, não acredito. Fiz Nossa. O mesmo erro de
Foi
novo.
Seu amigo.
Meu amigo não tinha noção do que estava acontecendo, né? E eu falei, já tô num lugar onde eu já não consigo mais voltar, eu não consigo evitar da água entrar no caiaque. Eu não consigo tirar a água que já entrou no caiaque, então o caminho é um só, é para baixo. Dei a ideia para ele, falou, vamos capotar o caiaque para a gente deixar ele emborcado, fica um pouco de ar dentro do caiaque, a gente vê o que faz. Quando eu falei isso, a última onda inundou o caiaque e ele agulhou, ele ficou na vertical para baixo, 20 centímetros para cima e 6 metros para baixo, na vertical. O caiaque naufragou, na verdade, o irmão desse amigo meu, ele estava uns 20 metros para frente, só que o vento já tinha ficado forte, a gente gritou para ele, ele não ouviu mais a gente. E eu falei, ó, Bruno, agora o negócio é a gente, você pega os remos, eu pego o caiaque e nós vamos nadar para a margem. E aí ele vira para mim e fala, meu amigo, não sei nadar direito não, eu tô me afogando.
Caraca!
Isso, a gente estava com uns 20 nós de vento, que provoca umas ondinhas de 30, 40 centímetros, que não parece muito, mas quando você está dentro da água, ela passa por cima de você.
Isso porque você ignorou o salva-vidas, não, como é que é? Como é que é o nome do...
Colete salva-vidas.
Isso porque você ignorou o colete salva-vidas, isso, né?
A gente acha que a gente não precisa, a gente acha que a gente nada, a gente acha que um monte de coisa.
É igual na escalada, não precisa do capacete. Perfeito. Nossa, eu vejo muito isso.
E o que aconteceu? Aí eu falei, ah, não, fica calmo, porque imagina, você está com seu amigo na sua frente, se ele se desesperar, ele se agarra no meu pescoço, eu tenho uma grande chance de morrer junto com ele, ou no mínimo eu vejo ele morrer na minha frente e não tenho o que fazer. Então eu falei, ó, fica calmo, tranquilo, bota a mão no meu ombro, vamos nadando devagar. Então, depois de 20 minutos, ele falou, meu, tá dando cãibra na minha perna.
Nossa.
Falei, delícia, né? Falei, a vontade era... Falei, ó, mantei a calma, larguei o caiaque afundou e a gente nadou mais uns 40 minutos até chegar na margem.
E os caras que estavam na frente, não perceberam a falta de vocês?
Ele tava desesperado, porque ele já tava com uma situação que ele não conseguia mais controlar direito. Então ele já tava com uma visão de túnel. Ele já não tava vendo mais nada em volta. E fora que o cara era estrábico, ele não conseguiu nem voltar pra onde a gente conseguiu sair.
Olha!
Não, eu tô falando... Você disse que tinha gente velejando na sua frente,
não
é?
Não, tinha mais o irmão dele remando.
Esse irmão dele era o estrábico?
Isso. E aí cheguei do outro lado da margem, tive que cruzar mais uma baía pra ir pra uma construção, pegar o solero de um pedreiro, chamar os bombeiros que vieram resgatar a gente... E quando eles vieram, lógico, tomei um sermão, né? Não precisa nem falar. E aí a primeira reação é se esconder, se sentir vergonha, na verdade, né? Falei, puxa, como é que eu fiz isso? Eu não vou falar pra ninguém.
Uhum.
Resolvi fazer o contrário, na verdade. A gente tem, fala, já imagina se um cara experiente acontece uma coisa dessa com alguém que não tem noção nenhuma, pode acontecer muito mais. Então vamos... E a gente postou numa lista de canoagem que a gente tinha e realmente todo mundo tem a sua história pra contar. Se você ainda não tem a sua, pode ficar tranquilo que você vai ter.
Se Deus quiser, né?
Vai ter, não tem como escapar.
Aí quando o bobeiro chegou perto de você e falou assim, ó, oh, rapaz, você tem que fazer um curso com alguém experiente. Não pode sair assim, né?
Foi aí que eu resolvi me formar instrutor da ACA.
Ah, você ainda não era, né?
Não, eu tava começando a querer trabalhar com canoagem.
Isso tá, ok.
Isso aí foi a gota d'água, né?
Exatamente.
O gole d'água.
Você imagina, a gente tava em cima do muro, muito perto do... A gente sobreviveu por sorte, na verdade. Se ele tivesse desesperado, eu não sei o que poderia ter acontecido, né?
É, mas ele não se desesperou porque você manteve o controle da situação.
É, mas foi uma situação muito no extremo, assim. Dependia de sorte, né? O que eu falo, a experiência, o termômetro de um cara experiente é que ele não uhum. depende só da sorte, né?
É, eu acho que não foi sorte, não. Eu acho que você tinha muito mais experiência do que ele, possivelmente. Até, né, o fato dele não saber nadar muito bem, né?
Você mencionou uma sigla aí, ACA?
É American Canoe Association. É uma das entidades de canoagem do mundo. É a maior, na verdade. Então você tem duas, a British Canoe Union, que é britânica, que ela é muito mais técnica, muito mais exigente. E a ACA a gente escolheu, na verdade, para basear os nossos cursos com base neles. Eles são muito mais soft, acho que tem muito mais a ver com o brasileiro. E com o longo dos anos eu acabei me formando instrutor e depois formador de instrutores. Hoje eu sou o único formador de instrutores na América do Sul. Então a gente acaba formando instrutores na Argentina, no Chile, no Brasil. Já fui para um monte de lugar, né? A gente ganha pouco, mas se diverte, né?
E tem história para contar?
Um pouquinho só. E terminando essa história, na verdade, você imagina, se eu tivesse com um colete salva-vidas, já acabava o perigo de vida. Se ele tiver um colete, dava tempo de eu pensar o que fazer, se eu ia nadar, se eu ia rebocar ele, porque lá eu tava dependendo muito da sorte, sabe? Não morri por sorte mesmo.
Existe uma orientação, pelo menos aqui em Vitória, existe uma orientação da Capitania dos Portos com relação a caiaque. A galera vai sair de caiaque ali na Curva da Jurema, eles exigem que a gente esteja sempre com o colete. Era até alguma coisa que eu ia depois questionar o Christian sobre isso. Existe um negócio que é engraçado pra caramba, né? O cara sai de canoa havaiana, ele sai sem colete. O cara sai de stand-up, ele sai sem colete. São visões, assim, completamente diferentes. Olhando pelo lado de bom senso, de quem tá querendo fazer remadas, assim, mais audaciosas e tudo... Fundamental é o colete. Eu acho que sem o colete, é como o Christian tá falando, o colete evita que dê merda total.
Então, o cara quer começar a prática de maneira responsável. O que é o básico para a prática do caiaque?
Existe um separador de águas aí. Tem uma galera que vai para remar na brincadeira, vai pelo oba-oba, pelos eventos que a gente faz, vamos ver o sol nascer no mar? Aí, vamos. Essa galera, ela não vai muito longe, ela tá indo pelo oba-oba, não vai fazer uma remada mais séria, não vai fazer uma travessia. Essa galera rema em águas muito calmas, em águas que são muito vigiadas, né? É o que eu diria, assim, uma remada muito tranquila. A galera pega uma prancha de stand-up, um remo, bota na água e acha que vai chegar lá em Angola. Não é por aí, né? Você precisa conhecer o mar, o vento. O mar, às vezes, é meio traiçoeiro. Tu olha pra trás e ele te dá um tapa nas costas. Então, você precisa saber onde você tá se metendo. Se você vai dar remadas mais responsáveis... Pelo menos do meu ponto de vista, eu tenho sempre no meu colete. Meu colete não é um colete comum, né? A gente tem um colete meio diferenciado, mas você tem que colaborar também. Você não vai poder. Se você apagar ali, se você desmaiar, tu vai se afogar. Então, assim, você tem que estar ciente do que você está fazendo. No meu colete tem sempre uma faca, tem um apito, porque não adianta você ficar gritando no meio do mar por alguém. Você tem que ter, né, uma forma de se comunicar que vença a onda, vento, né, a distração. Então no meu colete tem sempre uma faca, um apito, e eu tô sempre de colete quando eu vou pra água.
Concordo, assim, acho que o colete tá pros esportes na água como o capacete tá pra moto, sabe, gente? É uma questão de conscientização. O colete é um equipamento básico, né? Eu vejo indispensável.
Mas também é preciso saber nadar, né?
Não, o cara ali não quase morreu.
Porque o colete, por si só, não te livra 100%.
Se você tiver consciente, você se livra.
Ah.
Eu tenho vários clientes que não nadam. Não sabe nadar,
aí,
mas com colete ele boia.
Ah, é?
Boiou, ficou tranquilo o suficiente.
Eu gelei outro dia ali na guarderia, a gente saiu para uma dessas remadas aí, ver o sol nascer. E aí, durante a remada, a Luísa, que é minha esposa, namorada, né? A gente não tem uma definição técnica para isso.
É namorida, é isso?
Vou entrar nesse merda que é mais uma hora e meia para discutir isso.
É. Vamos dar um alt-tab aí, vai lá.
A menina tava com uma prancha, ela tava com uma outra prancha e elas resolveram trocar para uma experimentar o modelo de prancha da outra. Quando uma delas, né, tirou o leash, que é a fita que prende, né, o pé, né, ela é presa no calcanhar e fica presa na prancha, é uma forma de você não perder a prancha. No meio dessa operação, quando as duas estavam livrinhas, ela vira para mim e diz que não sabe nadar. Aí eu gelei, né? No momento eu gelei, porque se uma prancha ele vira, ela ia pra água.
E aí? Abortou?
Não, terminou que foi, né? Eu fiquei um pouco mais tenso, supervisionando, segurei as pranchas. Terminou tudo bem, mas assim, é o tipo de coisa que a gente tá falando. É a tua sobrevivência, né? Principalmente porque não sabe nadar. O cara vai sair de stand-up, sem saber nadar, ele tem que ficar preso na prancha. Ele não pode perder a prancha de jeito nenhum.
Tá. Você quer que eu dê uma geral sobre as modalidades?
Dá aí aquele panorama geral.
Eu gosto de comparar a canoagem, o caiaque, vamos dizer, com a bicicleta. A bicicleta é mais comum para a gente está mais acostumado. Então, o caiaque oceânico, que é o que a gente se dedica mais, é o equivalente a uma mountain bike. É uma bicicleta com um pouco menos de performance, mas ela é mais confortável e ela aceita qualquer tipo de terreno. Então, mar mais mexido, mar mais tranquilo, lago, etc. Um caiaque, por exemplo, de velocidade, de competição, de raia que a gente vê, ele é muito mais para uma speed, uma bicicleta de estrada, onde o cara vai, ele tem uma performance, a posição dele é para máxima performance, mas ele não consegue ficar mais de 2 ou 3 horas remando com aquele caiaque, porque ele é desconfortável, a mesma coisa que uma speed. Você não vai fazer uma viagem grande nunca com uma speed. E aí você tem, por exemplo, um caiaque de pessoal se jogando de cachoeira, com aqueles caiaquinhos de plástico, é para descida de rio. Então, se jogar de cachoeira, eu diria que é igual a bicicleta de downhill, que é uma bicicleta super reforçada para tomar porrada, e é feita só para descer, não é feita para pedalar, ela é feita para descer e acabou. Por exemplo, eu tenho um caiaque Seaton Top, né, que é o caiaque recreacional, aquele caiaque aberto. É um caiaque muito mais fácil, né? Uma bicicleta de 3 rodinhas hoje em dia, né?
É um triciclo.
Poxa, eu já ia falar que eu ia curtir esse.
Eu gosto desse.
Tem lugar pra botar suas compras na frente, você vai, a titia de seus 80 anos pega, vai pedalar tranquilona, não vai cair, tá sossegada, né?
É aquele que é mais comercializado no verão?
Isso, esse caiaque recreacional é um caiaque que não precisa, na verdade, você não precisa de habilidade técnica praticamente nenhuma, né? Ele é muito seguro.
Eu tô me sentindo cada vez pior, você dando esse monte de instrução aí, cara. Porque eu peguei uma vez um caiaque, eu remei lá, fiquei 2 horas remando. Falei, pô, não, agora eu sei remar. Mas, pô, eu sou a tia de 80 anos, velho.
Que tem públicos diferentes que usam os caiaques diferentes. Por exemplo, um triatleta, é impossível um triatleta parar o treino para cumprimentar e conversar com outro triatleta. E é impossível um cicloturista não parar o outro para conversar no meio de uma viagem. Tanto faz a experiência do cara.
Eu queria tratar assim, João, de instrução para pessoas que não conhecem, né? Aquele cara que tem um caiaque na casa dele. Vamos colocar assim, ô Fux, eu comprei um caiaque, cara, tô querendo ir pro mar. Beleza? O que você acha disso?
Os caiaques são muito diferentes em termos de desenho. Eu diria para você, se você quer começar a remar e ainda não tem um caiaque, compra um caiaque simples, um Seaton Top, começa a brincar, a entender teu corpo, a entender a ficar à vontade no mar. É diferente você pegar e ler, você saber que você tem que fazer aquela remada e você tá no mar com alguém te dizendo, ó, tua remada tá errada, muda o pulso, levanta mais o ombro, né? É diferente. Então, assim, essa pessoa deve procurar. A canoagem não é exatamente um esporte que você vai metendo as caras. Eu acho que você deve procurar uma orientação.
Por exemplo, a mesma coisa que eu vou começar a andar de bicicleta, eu não vou comprar um triciclo, né? Aquela comparação que a gente fez. Você pode até começar com a bicicleta. Eu diria que, vamos dizer, na canoagem, o importante é ter uma definição de marinharia. Marinharia é a arte de manter a água fora do seu barco. Se preocupar com a marinharia do seu barco. Equipamentos que eu preciso para evitar da água entrar no barco. Então eu preciso ter uma saia, caiaque que flutue se ele capotar. Eu preciso ter uma bomba, ou uma caneca, ou uma esponja para eu tirar a água que entrou. Eu preciso ter um remo. E se eu perder esse remo, dependendo da remada que eu for fazer, eu preciso ter um remo reserva. Em termos de preparação técnica, vamos dizer, eu tenho que saber onde eu vou, no mínimo analisar uma carta, um mapa. Se eu tô na boca de um rio, por exemplo, eu vou checar as marés. Se eu vou pegar a maré contra ou a maré a favor, escolher um horário certo para eu sair, para eu não pegar a maré contra, porque eu vou fazer muito mais força para percorrer a mesma distância. Junto com esse mapa, você vai checar as condições do tempo. Eu vou estar ventando de que lado? Vai me ajudar ou vai me piorar? Vai estar frio? Vai estar com sol? O que meu corpo precisa? Eu preciso de água, eu preciso de comida. Então tá certo que você tenha água e tenha comida suficiente para você passar o período que você quer, um pouco mais. E se o tempo virar, um abrigo. Eu levo roupas adequadas para a condição que eu vou remar e talvez até um pouco mais, né? Que vai que piora o negócio, mas eu tenho que estar preparado.
Ou seja, basicamente é planejamento, né?
Exatamente.
Você tem que ter isso, você tem que ter a visão da logística, o planejamento, saber se você está capaz da altura daquele desafio ou não, né?
Pela lei brasileira, na verdade, a Marinha Brasileira, ela vê o caiaque como uma embarcação miúda. Como ele sabe que está totalmente fora da realidade, ele simplesmente exige que você esteja de colete. Mas em países como Estados Unidos, por exemplo, além do colete, você tem um monte de outras exigências que você precisa, né? É obrigatório o colete salva-vidas, aquela ferradura laranja que você não consegue fazer esporte nenhum com aquilo. Uhum.
É mesmo? Por quê?
Tenta amarrar a ferradura no pescoço e nadar. A gente tem todas as condições perfeitas, a gente tem água quente, a gente tem praias lindas e a gente não aproveita isso, o brasileiro não rema. Eu fui dar um curso em Rosário, por exemplo, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes e eles têm 10 mil caiaques só na cidade de Rosário. Se no Brasil a gente tiver 2 mil caiaques oceânicos no Brasil inteiro, acho que é muito.
Por que que a gente não tem tantos, com um litoral tão grande, não tem tantos remadores no Brasil? O troço não rola.
Por definição, o brasileiro é muito mais parar o carro, estender a esteirinha dele no lugar onde ele consiga levar a cervejinha dele e ouvir o sonzinho dele. Tá começando agora um pouquinho mais essa cultura outdoor, essa cultura do ar livre, né? De fazer alguma coisa, mas por princípio, a gente vê, por exemplo, o litoral de São Paulo, Ubatuba, você precisa remar ou caminhar 10 km para ir para uma praia, você já não vai ter ninguém nessa praia. Na praia vizinha, que tem um barzinho, tem uma estrutura, tá abarrotado.
Com essa visão aí de popularizar esse tipo de esporte, que eu e a Lúcia, a gente resolveu criar o Na Trilha. Porque o podcast hoje é uma mídia que tá crescendo muito, tem aumentado o número de programas, e isso contribui para você divulgar essa mídia. E pela falta de programas, ou pela falta de gente falando de esportes outdoors de uma maneira mais ampla, é que a gente resolveu fazer isso. A gente espera, com esse programa ou com tantos outros que nós vamos gravar, de trazer essa consciência, trazer essa informação. O cara tem curiosidade de conhecer esse esporte, o cara tem vontade de fazer esse ou aquele, e a gente está aqui falando desse esporte. Para mim foi muito instrutivo esse programa, né? Eu tô aqui, eu tô aprendendo também a conhecer esses outros esportes. Um esporte aquático tem tantas modalidades e a gente só falou de praticamente uma ou duas. Eu tenho certeza que daria para falar muito mais, né? E essa vontade de trazer esse conhecimento para as pessoas que tem nos motivado a trazer pessoas que a gente entende que possam contribuir com a gente.
É verdade. O Na Trilha está aí para colocar cada um na sua trilha, seja na terra, no ar, no mar. Então a ideia é essa, criar uma inquietação no ouvinte que ainda não pratica esporte algum, ou que já pratica algum e quer conhecer outro, tá aí o Na Trilha vai abrir os seus caminhos.
A gente só vai conseguir isso se essas pessoas identificarem esse desejo em alguém e falar, pô cara, olha só, tem gente falando desse esporte aí que você quer, né? Apresenta o Na Trilha, apresenta outros programas, apresenta material, e há uma maneira de você fazer a informação correr e contribuir para o crescimento do seu próprio esporte. Que é essa chama que eu quero acender nessa, né, com esse tipo de discussão e com Na Trilha.
A gente quer mais ver esse Brasil cheio de caiaques mesmo. Eu tenho uma vontade, na verdade, de quanto mais gente usufruindo desse esporte que a gente gosta tanto, a gente compartilhar isso, melhor para mim. Quanto mais gente ensinando canoagem da maneira correta, mais o esporte cresce da maneira certa. E nesse esporte que é excepcional, né? Principalmente pelo nível de amizade, pelo nível de pessoas querendo compartilhar a mesma coisa que existe na canoagem oceânica de travessia.
Tem espaço para todo mundo, né, cara?
Ganha quem faz o curso, ganha quem faz o podcast, ganha quem faz o colete, quem faz o caiaque, barzinho na beira da praia que vai receber o pessoal, etc, né?
E ganha mais ainda quem curte praticar, de fato, um esporte.
Ganha uma vida saudável.
E se alguém quiser conhecer um pouco mais do esporte, quiser fazer um curso, tem o Fux que pode dizer aí os seus contatos, como que pode ser, como que a pessoa pode contactar para fazer um curso e conhecer um pouco mais dessa modalidade.
Vocês façam o seu jabá pessoal, do seu site, do seu trabalho que você desenvolve, né? Facebook, e-mail, telefone. Fica à vontade aí.
Sinal de fumaça, né, Jordano?
Opa. Hoje eu trabalho com a... Hoje a gente tem quem? A gente atende, na verdade, o Brasil inteiro. Eu sou até partidário da ideia de sustentabilidade e você procurar um curso na sua região. E se não tiver, a gente está totalmente disponível. O site é aroeiraoutdoor.com.br e a gente produz caiaques oceânicos, caiaques de pesca oceânica e caiaques de surf. A marca chamada eclipsecaiaques.com.br.
Jordano, se as pessoas quiserem, alguém quiser contato contigo, ou você não quer, você quer ficar sozinho no mar, deixa você, né?
Não, a gente tá aí sempre participando, assim, acho que tem no Espírito Santo vários grupos aí se organizando, fazendo pequenas viagens, pequenas expedições, passeios durante o dia, né? Eu participo bastante, tem uma turma que bastante empolgada ali, de Indenhares, né, aqui do litoral norte do Espírito Santo. Eles estão no Facebook, é só procurar Caiaque Clube Linhares. É um bom lugar para setar com um pessoal bastante motivado aí e disposto a aprender, né? E vale a pena entrar em contato se você está aí de Vitória para cima, vale a pena participar, né? A gente sempre está trocando ideia aí, programações de viagem aí, de pequenos passeios.
Redi, espaço é seu.
A gente está com um grupo ali na Escola de Náutica Capixaba, ali na Curva da Jurema, onde a gente focou mais nas saídas à noite, porque é o tempo que de repente a galera arrumou para remar. Então a gente sai às quartas-feiras à noite, é quando a galera está treinando mais forte. É só procurar a guarderia da Curva da Jurema.
Eu agradeço a participação de vocês. Redi já é parceiro nosso aqui. O Jordano e o Christian, quero agradecer vocês por cederem um tempo para falar, bater esse papo tão legal com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. E voltem sempre, viu?
Eu queria agradecer aí a presença do Christian, do Jordano, do Redi. E o Fux também. Isso aí só vai fazer depois dos créditos, tá? Eu vou cortar isso. Então, assim, eu queria agradecer vocês aí pela paciência, por compartilhar a parte dessa experiência toda aí. Eu gostei muito. Foi bem instrutivo que esse programa possa chegar a muitas pessoas que... Por que não começar com as boas experiências, né? Então, eu agradeço aí. E, por favor, sempre que vocês puderem, pode voltar à casa de vocês. E a gente quer mesmo difundir aí esses esportes para quem quiser.
A gente mesmo que tem que agradecer vocês, Renan, Lúcio, pelo projeto incentivo que vocês dão. Um projeto muito bacana de vocês. Sempre que quiser, sempre que tiver disponível, pode falar que a gente está sempre disposto a compartilhar outras ideias. Parabéns para vocês.
Cabe mais ainda, né? A gente, pro futuro aí, eu acho que dá para chamar o Christian aí, tem mais experiência para contar pra gente aí.
Certeza, e a gente espera dos ouvintes essas sugestões. Mais uma vez, obrigado aí. Valeu!
Tá. Valeu!
Tchau!
Valeu, até a próxima!
Christian, Fux e Jordano, eu queria tratar um pouco...
Peraí, repete!
Os dois são uma pessoa.
Christian, Fux e Jordano, eu só quero falar com eles dois, não quero falar com o Jordano. Eu não quero falar com o Redi, não.
Você botou um terceiro aí. We'll be right back.
caiaque pra nego de 150 quilos, não tem problema.
Eu acho que eu tô mais pra esse aí também. Então...
Se colocar motor, não é mais caiaque.
Tem o Christian, que o Fux, né? Agora me confundiu você.
Boa noite, Cátia.
Boa noite, precisando da Amazônia.
Valeu, tem dinheiro?
Não é dinheiro, não.
Valeu, até mais. Valeu,
até mais.
Agora, precisa de uma preparação física também, né?
Ajuda. O maior músculo do corpo humano atrapalha. Fala que o pâncer...
Rapaz, mas o pâncer é reserva calórica, rapaz. E com certeza eu espero... Putz, moto miserável. Tem que falar de novo.